Pretas na Beca é uma série do podcast Silenciadas. Serão 5 episódios, 5 mulheres, 5 histórias unidas através de um sonho, a graduação. Em parceria com a Mais Clique Formaturas, o podcast Silenciadas realizou um ensaio fotográfico com 5 mulheres pretas que tinham o sonho de vestir a Beca e se formar na universidade. Nesta série, você vai conhecer as histórias por trás de cada graduação e ouvir de quem esteve lá a importância de uma mulher preta ocupar esse espaço.
Eu me senti silenciada.
Uma rede de apoio é extremamente importante quando se tem um sonho. Yasmin é mãe de uma menina linda, de 5 anos, casada, formada em técnico em enfermagem e passou por um problemão quando tentou entrar na faculdade pela primeira vez. Atualmente, ela cursa fisioterapia e conta com uma bela rede de apoio para conseguir manter seus estudos durante a pandemia. Vamos conhecer um pouco a Yasmin?
Eu sou Yasmin Farias. Tenho 28 anos, sou casada há 12, tenho uma filha de 4 anos, sou técnica de enfermagem. Passei na minha primeira universidade, só que eu ainda estava cursando o curso de enfermagem, aí eu só paguei a matrícula. Quando eu concluí, a faculdade veio a falir, né, a universidade. Aí eu comecei a tentar buscar o primeiro emprego na área de enfermagem, só que eu nunca consegui, né? Porque eles pedem uma experiência, mas a gente não tem como dar a experiência que eles querem. Aí até que eu consegui, graças ao meu vizinho, a mãe dele tem uma agência de home care, eu consegui a partir de então, que foi ano passado. Não, minto, retrasado. Aí eu comecei a trabalhar. Minha sogra me apresentou um jornal que tinha um curso de pré-vestibular social, que era dentro de uma instituição, no caso federal, né? Aí eu fiz durante um ano e consegui essa bolsa de 100% onde eu curso atualmente a minha faculdade de fisioterapia.
Caramba, Yasmin, me explica isso direito. Você conseguiu uma universidade, mas ela faliu. Que fim teve essa história?
Então, eu fiz a matrícula e paguei a primeira parcela, né, do semestre, para começar. E tranquei porque eu ia finalizar o curso de enfermagem, que faltava 6 meses, que era realmente o semestre que eu ia começar. E quando eu fui trancar, eu já fui na universidade lá, que era na sede, era em Piedade, e não tinha mais ninguém para me atender, não tinha administração, não tinha ninguém. Aí eu cheguei até pôr na justiça, depois tirei, porque... Tirei não, ainda continua, nem sei como é que tá mais. Não tinha com quem eu recorrer mais nada, eu ainda pesquisei sobre isso, só que a minha estava trancada para me depois destrancar.
Entendi. E aí, depois dessa confusão com a universidade, você começou a procurar emprego como técnica de enfermagem e não quis mais procurar uma universidade? Como é que foi?
Então, como eu já estava morando junto, né, eu tinha que ter uma renda. Aí eu comecei a procurar emprego na área de enfermagem. Não consegui, fui para o comércio. Fiquei 7 anos no comércio, loja de departamento, e eu não tinha tempo, porque eu trabalhava na área do cartão, e tipo, comércio era hora para entrar, mas não tinha hora para sair, e aí o tempo foi passando tão rápido que eu nem me vi, nem pensei em faculdade, até que eu tive a minha filha, e fui mandada embora um ano depois, que aí eu fiquei sem fazer nada em casa, falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu não queria voltar para o comércio, não queria voltar, porque eu tinha agora uma filha, não tinha como ficar presa ao comércio. Aí foi aí que a minha sogra, graças a ela, que me deu um jornal, que eu nem lia jornal, e estava lá o curso social, pré-vestibular.
O curso que você escolheu anos atrás foi enfermagem, né? Eu queria saber por que agora fisioterapia. O que aconteceu?
Então, porque eu me frustrei... Eu ia fazer o curso de enfermagem, né? Porque eu já tinha um técnico. Mas aí eu me frustrei que eu não consegui oportunidade na área de enfermagem. Aí eu quis mudar de área. Porque, querendo ou não, a fisioterapia tem um mundo amplo, né? Eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar em clínica, hospital. Eu não, só dependo do hospital para mim querer, no caso.
E como é a sua rotina no geral? Além da faculdade, você trabalha em algum outro lugar? Como funciona?
Então, aí eu estava estudando e eu fico como home care. Agora eu estou cuidando de uma paciente. Aí eu fico 12 por 36.
A pandemia virou a vida das pessoas de cabeça para baixo, né? Como foi para você? Seu curso é presencial, do nada passa a ser à distância. Como é estar em casa, estudando, tem a pequena junto, ela já entende seus horários, respeita, como funciona?
Não, então, na pandemia, meu marido não parou, né? Que ele agora, ele que está no comércio. Aí ele não parou e eu moro também com a minha sogra e com a minha tia. Então, no início foi difícil, porque a escola também parou, né? Aí teve dias que eu tive que estudar com ela no colo, não tem como. E teve dias que ela ficava brincando com a minha sogra, então. E até eu me adaptar a esse novo método, né, também foi complicado. Mas foi eu me adaptei, mas eu melhorei as minhas notas. Eu até estava comentando com uma professora que ela me perguntou como é que eu estava, eu falei que nesse método a professora fala e os alunos não falam. Então eu consigo mais captar a matéria. O que no presencial não conseguiria, porque são 90 alunos numa sala. É muito falatório e eu não conseguiria. Aí agora eu consegui, melhorei minha nota. Aí ela foi se adaptando. Tipo, no horário eu conversei com ela, graças a Deus ela é muito inteligente, eu conversei com ela que no meu horário eu tinha que ficar na faculdade. E ela brincava lá fora, porque eu fico com o computador dentro do quarto.
A graduação, ela foi um sonho para você desde sempre ou foi algo assim, uma oportunidade que surgiu?
Não, então, eu sempre quis. Na verdade, desde pequenininha, eu dizia que eu queria ser médica, desde os meus 3 anos. Eu queria ser médica pediatra, né? Aí, só que a vida não é tão fácil assim que nem a gente sonha, né? Aí eu fui estudando, era eu mais. São eu e mais 3 irmãos. Isso. Aí. O meu pai me colocou na escola pública, porque o único que estudou na escola particular foi meu irmão, mas como eu nasci logo em seguida, ele teve que sair. Aí fomos todos para a escola pública. E a escola pública não prepara a gente, né, para uma faculdade. Eu ainda tentei passar para a UFRJ fazendo a prova, só que eu nem cheguei lá na nota que deveria para medicina. Porque a gente. Eu achava que daria, não tinha como. Não é tão fácil que nem eu imaginava.
Cara, que coincidência. Tipo, eu quis fazer medicina por um tempo longo, inclusive, mas sendo minimamente sensata, eu desisti disso antes mesmo de prestar vestibular, porque no fim das contas isso não tem nada a ver comigo. Mas eu tô contando isso porque achei curioso, né, nossas histórias serem parecidas nesse sentido. E também no fato de que no ensino médio eu também não fazia a mínima ideia do quão difícil era fazer vestibular. E parte disso é culpa do ensino público regular. Eu fui ter uma noção de como funciona um vestibular e como as coisas são difíceis quando eu entrei para o pré-vestibular. Você sentiu isso também?
Então, eu achava que saindo do ensino médio era só fazer o Enem, né, e passar. Aí não era, descobri que não era. Depois eu fui me investigar, né, como fazer uma prova para fazer uma medicina na UFRJ. Me inscrevi, paguei tudo. Quando eu cheguei e vi as questões, tipo, eu não sabia. Eu acho que ali eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu fui ver que não era. Eu fui ver realmente que não era dessa forma no pré-vestibular social. Que eles realmente me disseram que era o que o ensino público não passa para a gente, não prepara a gente. Eu falei, caraca. E dentro da comunidade, morava, né? Na comunidade do Piscinão de Ramos. A gente não tem informação sobre essas coisas. A gente não tem informação. De nada, tipo, é uma coisa que não chega. E o próprio o social que eu fiz foi da Unisuam, solidário. O nome já diz, é pré-vestibular solidário. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar disso. E já tinha milhões de gente entrado pelo esse solidário, feito pré e, pagar, e não pagar nada. Falei, gente, como eu nunca soube disso, era em bom sucesso. Eu moro em Ramos, o piscinão é em Ramos. Falei, gente, ninguém nunca sabe disso. E, tipo, eu descobri porque uma prima minha me mandou. Que ela fez, também não sabia. Alguém passou para ela e eu fui passando e agora espalho pro mundo inteiro. Porque é assim.
Cara, totalmente. Eu fiz 2 anos de pré-vestibular. No primeiro ano eu lembro de ficar perdida e pensando, meu Deus, como eu era inteligente na escola e agora sou burra.
E sem contar as cobranças, né? Tipo, por que fulano consegue e você não consegue? Por que fulano tá na escola pública também consegue? Só que aqui fulano fez o pré-vestibular top do stop. Eu não tinha condições. Ou meu pai dava comida para nós três, ou pagava o pré-vestibular para nós três. Entendeu? Então, eu tive que ir por mim mesma, estudando em casa, só que não era aquilo. Faltava alguma coisa, faltava o que eu aprendi depois, né, no pré-vestibular social, que os professores eram da UFRJ mesmo, entendeu? Eles trabalham lá mesmo. E, tipo, aprendi macete de redação que eu nunca ia aprender na minha vida numa escola pública, entendeu? É português que, tipo, macetes bobos, só que dentro da matéria que hoje eu passo para minha irmã, que eu passo meu esposo, que ele vai fazer também o Enem de novo. Então, é uma coisa que, tipo assim, é muito surreal. É um mundo muito injusto, né? Diferente.
E assim, é foda que a tendência é as pessoas pegarem aquele um em 1 milhão como exemplo e culpar os outros por não conseguirem. Pegam a exceção e dizem que é regra. E assim, isso é foda. Mas isso acaba me levando para o próximo tópico. É, depois de me sentir burra no pré-vestibular, inteligente de novo, conseguir entrar na faculdade e tudo mais, eu tive lá o meu primeiro semestre na faculdade e, bom, veio junto a minha primeira reprovação. Foi muito tenso, foi muito complicado. Eu voltei a me sentir burra de novo, enfim, foi brabo.
Isso aconteceu comigo também. Não, e ainda, tipo, eu sou evangélica, né? Aí eu ia para a igreja e pedi uma universidade, a melhor universidade que Deus poderia me dar. Eu fazia muito isso, orava muito isso. Aí eu entrei para o Unisuam, né? Quer dizer, uma escola particular. Quando eu cheguei, a menina, uma menina lá, olhou para mim e falou assim: porque eu cheguei já tinha começado o semestre. Você chegou agora? Você não vai passar esse semestre. Cara, quando ela me falou aquilo, tu me imagina, né? Porque eu sou escorpiana. Aquilo me subiu, eu consegui passar, só que ficou faltando uma. Só que esse uma é que frustra, né? De 6, tu fica com uma. Falei, pronto. Que era anatomia, que era a base, né? Saúde, se você não passar na anatomia, tu não vai saber o resto. Só que aquilo já me desanimou. Falei, será que aqui foi a melhor universidade mesmo que eu pedi a Deus? Porque é um bando de playboy, né? Pago. Se achando o dono dali. Falei, ah, não, mas é aqui mesmo que eles vão ter que me aturar.
Teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que foi a frase, tudo playboy. Isso se referindo à galera da faculdade. E assim, a UFRJ está cheia deles também. A ECO fica na Urca, então imagina a situação, né? Mulher preta, saída de São João de Meriti, cidade da Baixada Fluminense, que muitos deles nem sabiam que existia, passando a conviver com essa gente rica. E pior, tendo que ouvir as coisas classistas ditas com naturalidade, né? Como assim você nunca foi à Disney? Enfim, rolou alguma situação complicada com essa galera?
Então, eu vou voltar também num ponto e vou responder essa pergunta. Quando eu pedi para entrar na faculdade, pedi a Deus, porque eu escutava, eu vi que não é, eu queria muito entrar para o UFRJ, tanto que eu fiz o pré-vestibular lá, né? Só que eu também vi esse lado aí que você estava falando, aí eu falei, cara, eu não quero isso. É a melhor faculdade? É top, só que será que eu vou ter que passar por isso por causa dessa situação que você falou, né? Porque lá na No fundão é assim também, é pouco, mas tem bastante. Na Uniswan, aí depois, quando eu cheguei na Uniswan, eu falei assim: quer saber? Eu acho que todo canto a gente não adianta fugir, né? Vai ter. Só que lá Eles não comentam, mas eles olham. E a gente já conhece os olhares. A gente que já conhece. Eu ainda, eu espero não passar, não passei além disso. Que eu me senti, tipo, não. Passei esses dias no estágio, mas já é fora da faculdade. Eu tô estagiando numa clínica no Flamengo. E eu entrei com o fisioterapeuta, que estava me auxiliando, e a paciente pediu para me sair da sala. Porque até agora a gente não sabe, mas eu sei por quê, né? E tem uma médica lá também que ela não deixa eu trabalhar com ela. E de hoje eu fui descobrir que nem o outro médico, que é do mesmo patamar dela, que também é negro, não fala com ela há 3 anos que trabalha lá, que ela não fala com ele. Aí você liga uma coisa na outra, né? E a gente já sabe onde chega. Comigo ela ainda não mexeu, mas essa paciente aí me deixou mal, foi semana passada isso. De me pedir para sair da sala, foi complicado. Mas a faculdade mesmo não aconteceu ainda, não. Eu espero também que não aconteça. Mas vai acontecer. Talvez sim, talvez não.
Me conta uma coisa. Você disse, em algum momento agora da nossa entrevista, que tinha o sonho de fazer medicina. E eu queria saber, você ainda pensa nisso? Assim, é um curso extenso, eu entendo, mas é algo que você pense e que você talvez queira realizar mais pra frente?
Não, meu sonho não mudou. Porque agora eu também tenho um motivo, né, para continuar, 2, na verdade. Porque a medicina eu queria, quem muito me incentivou era meu pai, né, mas meu pai agora não tá mais entre a gente. E eu falei que eu não ia desistir desse sonho. Vou fazer medicina, só que eu vou fazer em outra área. Posso até fazer da área de... Eu vou cuidar de criança de qualquer jeito, só que eu vou para a área de ortopedia, especialidade agora. Entendeu? Porque eu já... A fisioterapia, já fui para a área de ortopedia, que eu gostei. Entendeu? Mas não. Continua com esse sonho.
Então, como era, tipo, a relação com seus pais e irmãos? Você conseguia estudar? Você recebia incentivo para estudar? Você era apoiada a buscar uma universidade e tudo mais?
Então, o meu pai, como eu falei, desde os 3 anos, falava para o meu pai que eu queria ser médica, né? E ele foi meu maior incentivador. Aí, tanto que ele que pagou meu curso de enfermagem. A minha mãe também, só que a minha mãe é mais leiga. Meu pai também era leigo, só que meu pai lia muito. Os dois pararam na quarta série do ensino fundamental. Só que o meu pai, ele evoluiu bastante. A minha mãe ainda está em processo de evolução. Aí, ele pagou meu curso de enfermagem. E ele viu essa luta toda. Ele que ia comigo na outra universidade que fechou. Ele que... Ah, é complicado falar do meu pai. Ele que... Aí, quando eu passei no vestibular, ele me incentivou, me ajudou, né, com as passagens para ir para o pré-vestibular. Ele que fez tudo. Aí, quando eu entrei na faculdade, ele disse... Aí, a missão dele, no caso, estava cumprida comigo, né? Porque tem a mais nova ainda. E o meu irmão, ele é fuzileiro naval. Não quis fazer faculdade, não sei se ele quer ainda, não sei. A minha irmã não quer, mais velha, não quer, parou no segundo grau mesmo. E a mais nova, ano passado, eu botei na cabeça dela que ela tinha que fazer, e ela tá fazendo serviço social na Uniswan também, mas aí ela não é bolsista.
Cara, que legal, tipo, e como é que foi esse processo de incentivar a sua irmã a fazer a faculdade?
Então, ela não queria, ela não sabia o que ela queria. Aí eu falei para ela que ela, para ela aproveitar a pandemia, porque a pandemia tava todo mundo parado. E a gente parado, a gente surta. Eu falei, então vai estudar. Porque ela também tinha parado o emprego. Ela é auxiliar de creche, aí as creches estavam fechadas. Eu falei, Patrícia, vamos estudar, minha filha, porque o mundo não para, não. Aproveita que estamos parados, vai fazer online mesmo. Só que aí vem a parte financeira, né? Que é só minha mãe, ela mora com a minha mãe. E não tinha mais a ajuda do meu pai, né? Porque meu pai faleceu, então... Aí eu falei, faz EAD mesmo. Aí ela conseguiu, aí eu fui com ela. Ela queria não sabia o que fazer. Eu falei, não, você tem que entrar e saber o que você quer. Eu sempre quis fazer da área da saúde. Eu já queria alguma coisa. Ela não sabia o que ela queria. Aí eu fui, ela queria psicologia, aí eu falei para ela fazer psicologia, ela tem que se tratar primeiro. Foi isso mesmo que eu falei. Eu falei, não, você precisa de psicólogo primeiro para depois fazer psicologia. Aí depois ela foi ler sobre a psicologia e não conseguiu. Aí ela foi, ela foi ver serviço social e foi ver as áreas, né? Porque tem que ter área para trabalhar. E ela optou por serviço social ao invés de psicologia.
Cara, show. Você fez esse processo com a sua irmã, mas eu queria saber, você já se vê meio que passando bastão para sua filha? Você tem sobrinhos ou outras pessoas que possam ser incentivadas ao estudo? Você pensa em usar o espaço no seu Instagram? Você tem o seu Instagram? Você pensa em usar o seu espaço no Instagram para isso, por exemplo? Como funciona? Você tem essa vontade de sair incentivando as pessoas a estudar?
Sim, com certeza. Eu vou passar isso para minha filha. Eu passo para os meus sobrinhos, que é o que foi passado para mim. O meu pai, ele sempre me passou que estudar é o conhecimento é a única coisa que não nos tira e que estudar é o que vai fazer a nossa vida mudar. Então eu vou passar isso para a Luna, já estou passando isso para ela, e eu acho muito importante, muito, muito importante, porque estudar ocupa a mente, a gente não pensa em besteira e a gente consegue alcançar muitos, muitos lugares.
Então, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria saber se depois da gente falar sobre todas essas coisas e a gente há pouco estava falando de universidade de Playboy, eu queria saber para você qual a importância de você estar ocupando esse espaço.
É o que a gente luta até hoje, né? A inclusão, né? A igualdade. É, isso para mim é o orgulho de ter alguém, porque eu fui a primeira a entrar na universidade. A minha irmã agora é a segunda. E a gente entrar no mundo, conseguir entrar nesse mundo que é muito difícil. Para mim, isso é o mais importante. É a igualdade, é estar no mesmo lugar que o outro tem. Né, que é mais fácil, a gente é mais difícil. E aí, para mim, isso que é o mais importante: equidade, não é a palavra certa.
Yasmin, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no podcast. E para finalizar, eu vou pedir para você contar um pouco sobre o seu trabalho no Instagram e deixar seu arroba aí para os nossos ouvintes.
Então, eu fiz o meu Instagram faz 3 anos, falando da minha filha, né? No meu mundo. Meu mais novo mundo, que é a maternidade. Eu sempre quis ser mãe, só que eu não esperava que esse presente surpresa ia chegar do nada. Que eu é a minha história, mas eu vou contar a minha história, que eu gosto de contar a minha história. Eu estava tomando anticoncepcional normal e ela veio. Não esqueci, todo mundo não esqueceu, não esqueci, gente. O médico falou que eu era 1 em 1 milhão que podia engravidar com anticoncepcional e Deus me sorteou. Né? Foi um baque. Aí eu comecei o Instagram falando dela, da maternidade e tudo. Só que depois a minha filha, eu sou, é o que eu acabei de falar, eu sou livre, e eu tô criando ela assim. E aí teve uma hora que ela não queria mais tirar foto. E eu falei, eu não vou obrigar ela a tirar uma foto, eu não vou obrigar ela a tirar uma foto para me postar. E a maternidade não é só ela, né? A maternidade é eu e mudei meu roupa. Antes era a maternidade da Luna. Minto, mundo da Luna Flor e agora Yasmin Farias, porque eu falo de mim, falo da minha aceitação, falo do meu amor próprio, que eu também tinha um problema com meu corpo por ser gordinha. Agora eu não ligo mais, trabalhei muito isso na minha mente. Falo do amor próprio para gordas, magras, do autoconhecimento eu falo bastante, porque para a gente ser mais, a gente tem que se conhecer. E eu falo da maternidade, eu falo da faculdade e falo de tudo. Meu Instagram é um misto de emoções. Eu falo de tudo, né? Falo do meu casamento, que também não é fácil, da rotina. É, não tem como definir. Todo mundo fala, defina o nicho. Eu falei, gente, meu mundo é a maternidade, mas o meu mundo é outros também. Não adianta eu definir só um, se eu vivo em todos.
E aí, queridos ouvintes, esse foi o terceiro episódio da série Pretas na Beca, aqui do Silenciadas. E eu queria muito agradecer a você que ficou até o final. Se você tá ouvindo aqui o episódio da Yasmin, mas não ouviu ainda o episódio da Larissa e da Fabiana, eu vou pedir pra você voltar e ouvir o delas, tá bom? Os episódios estão muito bons. Ainda tem mais duas minas fodas pra compartilhar essas histórias pra gente. Então fica ligado que toda terça-feira sai episódio novo do Pretas na Beca. Vamos seguir o Silenciadas nas redes sociais? Porque se você não tá seguindo ainda, tá dando bobeira, hein? No Instagram nós estamos em @silenciadaspodcast, no Twitter @silenciadaspod e no Facebook é Silenciadas Podcast, é só procurar lá, tá? Se você quer compartilhar a sua história aí, dar o seu relato, contar a sua vivência na universidade, a gente está aberto. Manda um e-mail para silenciadaspodcast@gmail.com ou então manda lá na DM, manda um direct. Fica à vontade, faça contato com Silenciadas como você preferir.